Boa tarde, Srs. Deputados. Embora faltem dois partidos políticos, acho que temos quórum. E, portanto, eu vou começar por ler a síntese da reunião anterior. Da parte do Partido Socialista, através do Sr. Deputado Fernando Anastácio, foi aqui referido a manutenção do registro de interesses na Assembleia da República, conforme consta do projeto de lei do próprio PS. Extensão da obrigação declarativa aos municípios e juntas de freguesias com mais de 10 mil habitantes, por deliberação das respectivas Assembleias, efetuado por via eletrónica. Devem ser declaradas todas as atividades que possam gerar eventuais incompatibilidades. Manter-se o princípio da publicitação no site da Assembleia da República. Devem ser declaradas todas as ligações em empresas privadas. Referências a benefícios fiscais de natureza contratual. A duração do período de nojo por 3 anos parece ser o razoável. Introdução da incompatibilidade pelo mesmo período a titulares de cargos políticos de natureza executiva, de aceitarem cargos de funcionário ou consultor de organizações internacionais com as quais tenham realizado negociações em nome do Estado português, salvaguardando-se o exercício de funções na União Europeia e nas organizações do Sistema das Nações Unidas. Foi ainda referido a perfeita consonância com a existência de uma declaração única, a preocupação de que é importante saber a priori o que será público e o que não será, e a entidade e mecanismo de fiscalização deve ficar clarificado logo de início, e ainda que informação é que deverá ser publicada e aquela que deverá ser, poderá ser consultada. Pelo PSD, através do deputado Luís Marques Mendes, foi referido a Luís Marques Guedes, peço desculpa. Portanto, retomando pelo PSD, pela boca da senhora deputada Clara Marques Mendes, portanto, o Sr. Deputado Luís Marques Guedes referiu que vem enormes vantagens em deixar de haver a dispersão e concentrar todas as obrigações declarativas num único modelo a entregar a uma entidade fiscalizadora, uma ou várias entidades fiscalizadoras. Todos os cidadãos que ao abrigo dessa legislação forem classificados como titulares de altos cargos políticos ou outros altos cargos públicos ficam obrigados a entregar essa declaração. Definição exata do conflito de interesses. Alargar a outras atividades, descrição do património imobiliário e mobiliário. Modelo organizado por campos, existindo uma única declaração e necessidade de definir se todos os titulares têm de preencher todos os campos. Prevê ainda a obrigação de apresentarem a declaração a alguns titulares de cargos que se consideram equiparados a cargos políticos, como candidatos a Presidente da República, membros de órgãos nacionais de partidos políticos com caráter executivo, ou cargos públicos, membros de gabinetes de órgãos executivos que prestam consultadoria ou em representação do Estado. Graduação da obrigação declarativa, publicação dessa declaração, quem tem acesso à mesma, e refere ainda que a única forma de ultrapassar essa situação é tornar a declaração acessível através da publicação obrigatória nos sites das entidades onde são depositadas. No entanto, e para efeitos de fiscalização e escrutínio, as declarações terão de conter uma pormenorizada e superior àquela que existe hoje. Foi pelo deputado José Silvano, foi acrescentado que o modelo atual é perverso, uma vez que só quem quiser é que vai ao Tribunal Constitucional consultar, tem a ver com a consulta. Se a informação estiver toda disponível no site das entidades, fará com que deixe de haver um acesso interessado ao respectivo conteúdo. Acrescentou ainda o alargamento da fiscalização nas autarquias locais. Não se trata de alargar a mais entidades, mas possibilitar que quem efetivamente pode praticar atos de corrupção venha a ser fiscalizado. Diretores de serviço ficarem dentro dos cargos equiparados, porque muitas vezes não há dirigentes de primeiro grau. Pelo Bloco de Esquerda, o seu deputado, através do seu deputado Pedro Filipe Soares, foi dito que defendem a criação de uma entidade específica com competência de fiscalização, mas que seja também o ponto de recolha de todas as declarações. Uma mudança radical face ao que existia, evitar o voyeurismo da comunicação social sobre as declarações e a não obrigação de transparência que deveria existir. Possibilidade de qualquer cidadão aceder à informação por estar disponível no site do Tribunal Constitucional, publicitação de toda ou parte de informação, terá que ser decidido mais à frente. Para o Tribunal Constitucional, tudo é consultável, mas é necessário clarificar, por exemplo, matrícula de automóveis para fiscalização, mas acesso público não. Isto também já tinha sido dito pelo PSD através do seu deputado Luís Marques Guedes. Bloco de Esquerda, regressando, entrega dos dados por via eletrónica, penalizar a divergência da declaração com a realidade, a obrigatoriedade de atualização da situação patrimonial durante o exercício, bem como alterações posteriores. Período de nojo após mandato de 6 anos, obrigação de atualização da situação, permanência de fiscalização durante esses 6 anos. Conteúdo das declarações. O formulário preparado está bem estruturado, podemos trabalhar nele a partir dele próprio. Grupo Parlamentar do CDS, através da sua deputada Vânia Dias da Silva, o maior consenso quanto à forma, só uma declaração, com a necessidade desse maior consenso, concorda com a graduação da obrigação declarativa para os cargos equiparados, necessário chegar a acordo sobre que campos podem ou não ser truncados. Titulares de órgãos executivos das autarquias locais, governos regionais e membros de gabinetes ministeriais devem ser abrangidos pelas obrigações declarativas. Grupo Parlamentar do PCP, Sr. Deputado Jorge Machado. O PCP continua a colocar na mesa o universo dos cargos que devem ficar abrangidos pelas obrigações declarativas. Modelo único, concordância, distinguir o que é de consulta e o que é de publicitação, reserva de alguns dados, ressalva o facto de que, muito provavelmente, muitos titulares de altos cargos públicos e políticos não têm conhecimento do que é publicável e do que é consultável. Srs. Deputados, é esta a síntese. Não havendo intervenções, passamos então à discussão do ponto acordado, que é fiscalização e regime sancionatório. Começo por dar a palavra ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Não, mas ninguém se mexeu. Sr. Deputado José Manuel Pureza, faz favor. Pois foi a única pessoa que me deu a palavra. E até nem foi o Sr. Deputado José Manuel Pureza.
Exatamente.
Foi o seu camarada. Pedro Filipe Soares.
Estou a estar assim. Não, eu pensava que era por ordem de grupos parlamentares, mas muito bem. Sr. Presidente, muito obrigado. Serei muito breve, apresentando a proposta do Bloco de Esquerda em matéria de regime sancionatório. E dividiria a minha exposição, que será, enfim, mais breve que eu conseguir, em 2 pontos. O primeiro diz respeito às sanções previstas para a violação das obrigações de exclusividade que constam, digamos, que já foram por nós analisadas em momento anterior, e aqui prevemos concretamente 3 aspectos importantes. Primeiro, no caso de titulares de cargos eletivos, a proposta do Bloco de Esquerda propõe, a proposta prevê a perda de mandato, exceto no caso de se tratar do Presidente da República, para titulares de cargos não eletivos, a destituição judicial e, em terceiro lugar, a inibição do exercício de funções de cargos políticos ou de altos cargos públicos por 3 anos, envolvendo também a nulidade dos atos administrativos que sejam praticados durante este exercício. Isto no que diz respeito, portanto, às sanções que a nossa proposta prevê para a violação das obrigações de exclusividade. Em segundo lugar, no que diz respeito às obrigações ou à violação das obrigações declarativas que temos vindo a analisar. E aqui salientaria 5 aspectos da nossa proposta. primeiro lugar, entendemos que a competência de fiscalização do cumprimento integral das obrigações declarativas deve caber, designadamente em matéria de apreciação da sua regularidade formal e da solicitação de aperfeiçoamentos, de esclarecimentos ou de clarificações de conteúdo, deve pertencer à entidade que várias vezes aqui já temos vindo a referir e que propomos como polo institucional deste regime. No caso de não haver resposta a essas solicitações, deve a entidade, na nossa proposta, enviar o caso, digamos assim, para o Ministério Público para que atue em conformidade. Segundo lugar, havendo omissão da entrega da declaração obrigatória durante o período de exercício de funções ou nos 6 anos subsequentes, é esta a nossa proposta, isso determinará uma pena de prisão até 18 meses. Terceiro lugar, havendo omissão de elementos relevantes na declaração entregue pelo titular de cargo político ou de alto cargo público, repito, havendo omissão de entrega durante o período do exercício das funções ou nos 6 anos subsequentes, havendo omissão de elementos relevantes, assim é que é, ou inclusão de factos falsos, isso determinará uma pena de prisão até 3 anos. Quarto lugar, no caso de, durante o exercício do mandato ou nos 6 anos subsequentes, houver por parte desta pessoa a aquisição, por si ou por interposta pessoa, de património de valor elevado, isto é, para lá de 100 salários mínimos nacionais, e isso não for incluído na declaração, apesar, enfim, das indicações nesse sentido, haverá uma cominação de uma pena de prisão entre 2 e 5 anos. E, finalmente, prevê também a nossa proposta, como quinto aspecto para este regime sancionatório relativo às obrigações declarativas, que, havendo condenação por crime de responsabilidade, isso determinará automaticamente a demissão do cargo. Finalmente, no que diz respeito à competência para julgar esta matéria, sugere a nossa proposta que a competência para julgar deve pertencer ao Tribunal Constitucional, que a propositura da ação, na senda do que disse inicialmente, deve pertencer ao Ministério Público, que o Tribunal Constitucional deve decidir em primeira instância em secção e deve pode haver recurso para o Pleno do Tribunal Constitucional da decisão tomada em secção. Em suma, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, são estes os elementos essenciais que, creio, marcam a nossa proposta nesta matéria, mas se o meu camarada Pedro Filipe Soares, que teve a gentileza de me inscrever para este ponto, tiver também a gentileza de acrescentar alguma coisa, fará o favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, começando pela questão da fiscalização, o PSD, à partida, tem alguma abertura, conforme já foi aqui por nós explicitado no decurso das audições, a esta proposta de eventual criação de uma entidade fiscalizadora. No entanto, para termos uma posição definitiva sobre essa matéria, ou fazemos depender a nossa posição positiva de uma clarificação sobre onde, com quem e com que competências. Ou seja, onde, no sentido em que essa entidade fiscalizadora tem que ter um estatuto de autonomia, mas não pode deixar de ficar colocada em algum lado dentro da administração pública. E não nos é indiferente a localização na órbita de que órgão é que ela fica. O com quem tem que ver com a composição da própria entidade, ou seja, também relativamente à composição, e quando eu falo em composição e também em competência de nomeação, de designação. A escolha, portanto, destas pessoas também é um aspecto nuclear para a nossa posição. E, por último, a questão das competências, quer dizer, tem que ficar muito bem esclarecido em termos legais que tipo de competências é que uma entidade deste tipo, embora dotada de autonomia, nomeadamente autonomia administrativa, em termos sancionatórios, até pela natureza das sanções que aqui se colocam, ou que naturalmente, de acordo com as propostas, se devem colocar, algumas delas com natureza penal, parece-nos óbvio que qualquer entidade de natureza administrativa que seja criada nunca pode ter competências sancionatórias deste tipo. E, portanto, a questão da delimitação das competências de uma entidade desta natureza, até onde é que ela pode ir, é para nós também uma questão decisiva. Isto porque, Sr. Presidente, pegando nesta questão da questão sancionatória, em termos das propostas que nós temos relativamente ao incumprimento, o PSD também subscreve algumas propostas que apontam, embora eventualmente com graduações penais diferentes, mas que apontam para sanções de natureza criminal, portanto de natureza penal, o que obviamente só pode ser decidido por um tribunal, mas também sanções de natureza política no sentido mais amplo, ou seja, nomeadamente, por exemplo, a destituição de cargos. E essa destituição de cargos, nunca por nunca, pode ficar atribuída a uma entidade de natureza administrativa. Ou é uma entidade de natureza de tribunal, portanto, de natureza judicial, ou uma entidade de natureza política. Por exemplo, como sabemos, nos termos da lei, da Constituição, a perda de mandato de deputado pode, em última instância, ser objeto de uma decisão da própria Assembleia da República, que não é um órgão jurisdicional, mas é um órgão político de soberania. E, portanto, atendendo à natureza do tipo de sanções que nós consensualizarmos relativamente a este tipo de estes regimes, também as regras relativas ao incumprimento têm que acompanhar isso. Chama a atenção que uma das questões para nós é fundamental, porque senão há aqui um processo de caça às bruxas, qualquer infração de incumprimento tem que ser culposa, sob pena de haver aqui, digamos, não apenas uma caça às bruxas, como um desrespeito indiretamente por aquilo que é, nomeadamente no que diz respeito aos titulares de cargos políticos, por aquilo que é a vontade do eleitor que elegeu e nomeou uma determinada pessoa. E, portanto, não pode, através de um processo meramente administrativo, sem haver um apuramento de responsabilidades e de algum grau de culpa ou de intenção, de intencionalidade, haver uma sanção desse tipo. Portanto, há de facto aqui um conjunto de matérias que são bastante sensíveis. Em resumo, nós estamos abertos à ideia de eventualmente centralizar isto numa entidade fiscalizadora que possa, com algum distanciamento, fazer um crivo e um escrutínio permanente, de acordo com regras que estejam definidas na lei, da regularidade e da licitude com que as obrigações declarativas são cumpridas e são prestadas, mas depois tem que haver muito bem uma delimitação das responsabilidades sancionatórias, do tipo de sanções e das responsabilidades sancionatórias. Por último, Sr. Presidente, chamar a atenção que relativamente à questão do anteprojeto, há uma nota que queríamos deixar desde já, até para ficar claro, para depois não haver interpretações e eventualmente dúbias. No artigo do incumprimento, no anteprojeto surge, à semelhança do que decorre, mais ou menos, enfim, embora com tonalidades diferentes ou modulações diferentes na lei atual, se coloca lá a exceção, no caso de incumprimento, excepcionado o Presidente da República, o Presidente da Assembleia e o Primeiro-Ministro. Do nosso ponto de vista, faz sentido excepcionar o Presidente da República por razões óbvias, porque é um órgão unipessoal e de eleição direta pelos portugueses e, portanto, nem sequer temos competências para atuar sobre ele. Faz sentido também, no caso do Primeiro-Ministro, por ele ser de nomeação presidencial, e quem tem a competência constitucional de nomeação ou destituição do Primeiro-Ministro é o Presidente da República, e, portanto, a Assembleia da República não pode criar mecanismos legais através dos quais cerceie ou ponha em causa essa competência presidencial. Já não faz sentido, do nosso ponto de vista, no caso do Presidente da Assembleia da República. Ele não deve ser excepcionado. Até por uma razão muito simples. O Presidente da Assembleia da República é um primus inter pares, é um deputado como qualquer um de nós. E, portanto, não vejo razão absolutamente nenhuma que não fosse uma razão qualquer de mero panache institucional, digamos assim, não vejo razão absolutamente nenhuma para que legalmente o deputado que exerce funções de Presidente da República não fique sujeito a obrigações declarativas iguais às dos outros senhores deputados e, mutatis mutandis, sujeito também a regras de cumprimento ou incumprimento iguais às dos outros senhores deputados. Isto apenas para que não haja aqui uma leitura, porque nós no nosso anteprojeto revisto, digamos assim, por parte do PSD que entregámos e que divulgámos, fazemos essa alteração relativamente ao anteprojeto da Comissão e eu queria dar apenas esta explicação para não haver interpretações perversas sobre o assunto.
Sr. Dr. Luís Marques Guedes, só relativamente ao julgamento das penas, dos comportamentos que levam à aplicação de penas, quem fará? Não sei se referiu a isso.
Não, o que eu referi, Sr. Presidente, eu não fui perentório relativamente a isso. O que eu disse relativamente a isso é que essa questão é uma questão que condiciona a posição definitiva do PSD sobre a matéria da criação dessa entidade. Ou seja, tem que ser muito bem discutido entre nós e tem que haver uma separação clara entre aquilo que são as competências de uma entidade desta natureza, deste tipo, que terá que ter apenas natureza, ainda com um grau de autonomia elevado, natureza meramente administrativa, e a aplicação de sanções. Portanto, a aplicação de sanções, para nós, a não ser que sejam coisas meramente procedimentais, não deve caber em nenhuma instância, nem as políticas, nem as penais, a esta entidade. E, portanto, é preciso que, na delimitação das competências desta entidade, fique claro como é que o regime sancionatório é aplicado e qual é que é o papel, que deve ser apenas um papel instrutório, porventura, que esta entidade possa ter no regime sancionatório.
Muito obrigado. Eu digo isto porque não sei se o Bloco de Esquerda se ponderou esta questão, porque o Sr. Presidente do Tribunal Constitucional ainda ontem esteve e noutras ocasiões tem levantado a questão de darem competências ao Tribunal Constitucional sem curar de que o Tribunal Constitucional é quem vai verificar da constitucionalidade das coisas que são decididas no âmbito dessa legislação paralela que é adotado o Tribunal Constitucional. E por isso, sendo o Tribunal Constitucional, conforme vem na proposta do Bloco de Esquerda, o julgador e aplicador destas penas, pode, no âmbito desse julgamento, podem ser levantadas questões de natureza constitucional. Depois, qual é a entidade de recurso? Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, faz favor.
Sim, Sr. Presidente, eu permitia-me ir um pouco mais longe do que o esclarecimento apenas e só desse ponto. E ao figurino geral de toda a construção desta solução. Ela foi, e originalmente foi esse o nosso pensamento, pensada para passar no crivo mais exigente da experiência que nós já tínhamos. Qual era a experiência que nós já tínhamos de entidades de baixa alçada do Tribunal Constitucional? Era a entidade que fiscalizava as contas dos partidos políticos. E por isso, nós, para não criarmos aqui algo absolutamente novo e que por si só pudesse ser elemento de debate, nós quisemos foi criar uma entidade que mimetizava aquilo que já era natural e estava presente debaixo da alçada do Tribunal Constitucional, não perdendo, porque essa era a nossa preocupação, nunca o músculo que o Tribunal Constitucional tem nesta matéria, porque é quem já, à data de hoje, tem a responsabilidade de avaliar do cumprimento das obrigações declarativas, e por isso não perdendo esse músculo, mas dando ainda mais músculo ao que atualmente existia. Nosso projeto entrou, como todos os outros, durante o primeiro semestre do ano passado e desde lá até agora há um outro debate paralelo a este que se mistura com este, que é esse que o Sr. Presidente colocou sobre a forma como o Presidente do Tribunal Constitucional, ele e o Vice-Presidente, têm pensado no funcionamento da entidade de fiscalização das contas dos partidos políticos. E há dois pontos que são colocados acima da mesa que nos devem, a nós, nos fizeram refletir. Estamos a preparar também iniciativas para responder a eles, que têm a ver com as duas competências que ou se anulam ou lhes estão indevidamente sequenciadas neste processo, que é, por um lado, a competência instrutória, por outro lado, a capacidade de recurso das decisões. Atualmente, no modelo que existe da entidade de fiscalização... Instrutória, eu vou explicar. Atualmente, no processo da entidade fiscalizadora das contas dos partidos, ela faz a instrução dos processos e entrega o processo ao Tribunal Constitucional. E esse era um processo similar àquele que nós tínhamos traçado originalmente. O que é que isso coloca em causa? coloca em causa, por um lado, aquilo que o Sr. Presidente estava a dizer, que o Tribunal Constitucional faz a instrução, porque para todos os efeitos a entidade é uma emanação do Tribunal Constitucional, porque o Tribunal Constitucional faz a instrução e depois faz o juízo do processo que ele próprio instruiu. E isto acaba por depois lesar a possibilidade que é a acaba por lesar a possibilidade, que é a possibilidade do recurso de quem está envolvido no processo. E por isso, o modelo que está agora a ser discutido no Grupo de Trabalho sobre Financiamento dos Partidos é um modelo que responde a algumas destas questões. Não é um modelo fechado, está aí o Sr. Presidente do Grupo de Trabalho que sabe bem das conversas que nós temos tido e como há várias divergências ainda por sanar. Agora, já nos permitem a nós ter um vislumbre de uma solução que pode ser igualmente aplicável aqui e que responda a estas diversas questões. Há a pergunta que se coloca, bem, mas quem é que fiscaliza? A resposta nossa é clara. Capacidade de fiscalização e obrigação de fiscalização é esta entidade. Entidade administrativa independente, debaixo da alçada do Tribunal Constitucional. Quais são as consequências da sua fiscalização? Ela tem ao mesmo tempo duas competências. É o repositório da informação e o seu garante de divulgação pública. Por outro lado, tem a obrigação da fiscalização do conteúdo das declarações e do cumprimento da obrigação declarativa. Quem é que deveria suceder a isto? Bem, agora a questão que se coloca aqui é como é que nós damos capacidade de recurso das decisões e quais são os limites das decisões, como estava a colocar o Sr. Deputado Marques Guedes. Nós provavelmente teremos que evoluir, e eu acho que esse é um debate que poderemos e deveremos ter aqui para chegar a uma boa solução firme, mas poderemos ter que evoluir para um cenário em que a entidade, depois de fazer o processo instrutório, entrega ao Ministério Público as decisões e as consequências desse processo instrutório. E o Ministério Público depois agirá no que toca a coimas, no que toca a algo mais pesado de coimas que tenha que ser, garantindo depois que o Tribunal Constitucional só será contemplado no limite, no recurso das decisões que forem tomadas anteriores ao Tribunal Constitucional. E aqui temos a separação do processo instrutório do Tribunal Constitucional, é feito certo, é verdade, debaixo da alçada do Tribunal Constitucional na mesma, mas é entregue depois ao Ministério Público e aí o passo intermédio que permite o recurso destas decisões. Com isto...
Pedro, isso é que eu perguntei há bocadinho. Você falou no instrutório e no recurso, mas pelo meio tem o sancionatório. Quer dizer,
eu ia lá chegar.
Eu percebo que o Ministério Público só tem uma função acusatória, não tem uma função decisória. Portanto, o Ministério Público não pode ser, e é lá aplicar sanções. Ainda falta aí um passo.
Pode perfeitamente o Ministério Público fazer isso através de uma decisão do Tribunal. Pode entregar a um Tribunal para fazer essa. E essa, eu creio que esse é um modelo que nós podemos discutir aqui, porque não, a nossa posição inicial deste modelo não fica beliscada, porque nós tínhamos como intenção ter uma entidade que se dedicava apenas e só a estes processos e que garantia que não havia esquecimentos, que não havia opacidade, nem havia discricionariedade na aplicação da lei. Isso fica garantido pela entidade. O enquadramento da atividade da entidade, quer com o Ministério Público, que nós tínhamos previsto e mantemos à mesma, que possa ter a presença de uma pessoa indicada do Ministério Público debaixo da alçada da entidade, e por isso essa proximidade também continua a manter-se, mas fica agora reforçado pela entrega dos processos ao Ministério Público e depois o Ministério Público decidirá se quiser ou não avançar do envolvimento do Tribunal. E agora esta é a discussão que poderemos ter a seguir, é qual o Tribunal a ser envolvido. E esse eu acho que é um ponto de debate relevante, porque será um Tribunal Comum, será um Tribunal... Eu acho que esse é um dos pontos de debate que deveremos ter aqui. Eu creio que com isto esclareci. Há aqui só um ponto, se me permite, Sr. Presidente, naquilo que o Sr. Deputado Marques Guedes disse, é que no que toca às responsabilidades por omissões... ou por falsas declarações, nós não queríamos excluir, porque foi colocada a ideia de uma dicotomia entre o dolo ou a inexistência desse dolo. E por isso, havendo uma inexistência desse dolo, poderia haver aqui uma caça às bruxas. Para nós, a negligência pode ser e deve ser encarada como uma negligência culposa, porque só assim é que se garante que qualquer incompatibilidade entre a realidade e o que foi declarado não seja depois sempre indicado como mero resultado de uma falta de atenção ou de uma...
Basta referir que é negligência para depois haver a graduação de ser culposa ou não culposa. Depois isso é com os tribunais. Muito obrigado. Sr. Deputado Jorge Leicão, faz favor.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, isto vai um bocadinho a prejuízo da apresentação dos pontos de vista que certamente o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves fará, mas talvez venha a benefício do diálogo que estamos aqui a ter, triangulando agora um bocadinho. A possibilidade de mimetizar com aquilo que vem sendo feito em relação à reflexão a propósito do modelo de fiscalização do financiamento partidário tem limites, porque a entidade administrativa que no domínio da fiscalização do financiamento partidário pode, se vier a ser essa a solução, pode ter competências de natureza sancionatória no domínio do direito de mera ordenação social, a meu ver, de maneira nenhuma pode ter nesta entidade, se a criarmos, a competências sancionatórias, porque são dirigidas essas competências a titulares políticos ou equiparados. Portanto, titulares de órgãos de soberania ou equiparados que, nessa condição, jamais podem ser objeto de punições por parte de uma entidade administrativa. Portanto, esta entidade administrativa tem que ser vista no seu perfil com muita cautela, porque ela não pode ultrapassar nesta dimensão um papel instrutório e, portanto, um papel de preparação de decisões, mas não tomadas por si mesmas em relação a esses efeitos de natureza sancionatória. E depois talvez se levantem aqui, em função disto, duas questões. Uma é a possibilidade de previsão de sanções de natureza penal, caso em que, obviamente, tem que atuar o Ministério Público, porque se tratar de um impulso para sanções dessa natureza, nomeadamente em função de modelos de aplicação de penas, obviamente terá que sempre haver uma transição para uma decisão final de introduzir acusação por parte do Ministério Público ao nível do Tribunal, que não pode ser o Tribunal Constitucional, que também não tem competência penal. E, portanto, tem que ser ao nível dos tribunais comuns que para os quais essa competência penal vai desaguar. Já o problema de saber se depois, e para além disso, ou concomitantemente com isso, pode haver sanções que impliquem a perda de mandato ou a destituição de cargo, já isso envolve uma outra ponderação possível, que poderá ser essa sim cometida a um juiz do Tribunal Constitucional se lhe conferirmos essa competência. E, portanto, isto tem aqui variáveis várias que têm que ser vistas com imensa cautela e não podem de maneira nenhuma ser concentradas nem na entidade administrativa, nem apenas no Ministério Público como entidade de investigação, nos tribunais comuns para efeitos penais, mas ao nível das implicações que têm na vigência dos cargos, mais uma vez aí, porventura, terá que ser depois chamada à colação as competências do Tribunal Constitucional. Isto, portanto, para dizer que realmente temos consciência da complexidade de todas as matérias e temos que as tratar justamente nesta perspectiva.
Muito obrigado. Mas uma coisa temos a certeza, o Ministério Público é o único detentor da ação penal. Portanto, tem sempre de ser entregue ao Ministério Público. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, faz favor. Sr. Deputado Vânia Dias da Silva, faz favor. Já não lhe dou a palavra mais vezes nenhuma hoje.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves hoje ou fala... Muito bem. Sr. Presidente, senhores deputados, a posição do CDS nesta matéria é conhecida, já aqui a afloramos diversíssimas vezes, agora ficamos um bocadinho mais esclarecidos com as explicações adicionais que nos fez favor de dar, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Nós não temos algumas dúvidas, como é sabido, relativamente à entidade da transparência, não exatamente por ela ser una e por ser criada uma entidade da transparência, isso também já dissemos, mas por causa da forma como está constituída, de como funcionará e com competências e, sobretudo, junto de quem funcionará, até porque o modelo é decalcado daquela entidade que já há pouco falamos aqui, da que é a entidade das contas e que funciona junto ao Tribunal Constitucional, e que nós sabemos que não tem funcionado bem, que as coisas não têm corrido da melhor forma, e, portanto, há que encontrar aqui um modelo que nos permita fazer isto da melhor maneira, até porque nada seria pior do que nós passarmos estas competências para uma entidade só que criaríamos e depois as coisas correrem pior do que correm agora. E, portanto, esta entidade, para além disso, tem que ser dotada dos meios necessários e isso tem que ser visto com muita cautela e muita ponderação, porque se correr mal vai ser muito pior do que até agora estava, e isso é tudo o que não queremos e não devemos fazer. E, portanto, a nossa posição de princípio é esta, que já era conhecida e que, por isso, teremos que explanar e explorar melhor, no sentido de percebermos exatamente como é que poderá tudo isto conjugar-se. Mas, de resto, não estamos fechadamente a discutirmos toda esta sorte de questões e de tentarmos encontrar aqui um modelo que seja uno e que seja apreciado por todos. De resto, quanto à punição e à fiscalização, o CDS, para além obviamente, do quadro vigente, que me escuso de explicar, e do alargamento que já aos cargos que já identificamos na semana passada, preconiza aqui o crime de desobediência qualificada para quem não apresentar a declaração depois de devidamente instado para o efeito num prazo de 30 dias e, portanto, para além daquilo que está já hoje plasmado na lei, entendemos que deve ser considerado um crime de desobediência qualificada a falta de resposta a uma insistência de entidade, seja ela qual for, sobre a entrega da declaração devida para determinados cargos. Sendo certo que há aqui, de facto, um alargamento dos cargos de que já falamos e que também não voltaria a repetir. E era só, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Jorge Machado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Dizer que nós, da parte do PCP, não temos uma posição fechada relativamente a esta questão da necessidade ou não da criação de uma nova entidade. Acho que merece reflexão. Não temos objeções de princípio nem à manutenção da atual situação, nem à da criação de uma entidade nova, sendo que nós gostaríamos de ver centrada a discussão em torno mais de um aspecto que aqui também já foi referido, que tem a ver com que meios é que depois essa nova entidade ou a atual entidade, não é, trabalha. E essa é para nós a questão central que deve ser abordada, discutida, e em que medida é que nós podemos até consagrar esses mesmos meios de adequação. Portanto, acho que já foi, o desenho já teve evolução, não é? Tem-se vindo a densificar e, portanto, há hoje uma clarificação. Para nós era clara a perspectiva da separação do processo administrativo e da ação penal propriamente dita e, portanto, tem que haver uma transição, uma transmissão daquilo que é a informação recolhida do ponto de vista instrutório para a ação penal, claramente. E, portanto, com toda a complexidade que depois as questões das entidades de recurso implicam. E, portanto, acho que é uma matéria que merece ainda ponderação, reflexão sobre o modelo a desenhar, sendo que esta questão dos meios para nós é essencial. Um outro aspecto que nós gostaríamos de ver tratado no âmbito das propostas de alteração ao quadro legal dizem respeito a este regime dos altos cargos políticos e titulares de cargos públicos, mas também diz respeito aos estatutos dos deputados, que tem a ver com a necessidade de uma clarificação relativamente àquilo que é o efeito da sanação do vício relativamente à aplicação de regime sancionatório. Nós tivemos, infelizmente, uma experiência no âmbito da subcomissão de ética, uma interpretação com a qual nós não partilhamos, mas que fez caminho, que importava clarificar. Isto é, uma situação qualquer detectada por um órgão de comunicação social de um vício, de um titular de cargo político ou de um deputado, que tem uma sociedade comercial que faz negócios com o Estado, em que tem mais de 10% dessa mesma sociedade comercial, uma vez detectada, o senhor deputado ou outro, o titular de cargo político, corrige o vício, altera a sua participação social para menos de 10%, isso faz sanar ou não aquilo que é a pena, o que está para trás. Na nossa opinião, deve implicar a perda de retribuição enquanto o período em que o vício permaneceu ativo, permaneceu, e não haver uma espécie de um perdão relativamente ao passado, porque foi corrigido o vício. Ora, este problema já foi colocado no passado, tem implicações, como disse, nos dois diplomas, e acho que era a altura de clarificação relativamente ao regime sancionatório, de clarificar este aspecto, no sentido em que, enquanto o vício durar, a existência do vício implica, entre outras coisas, mas a perda da retribuição nesse período de tempo. E acho que esta clarificação importava, porque senão temos um regime sem sanção. Isto é, porque facilmente, de um dia para o outro, se corrige a participação social e, desta forma, passa-se uma esponja por tudo o que é passado, passando, permita uma expressão com muitas aspas, a compensar o crime, não é? E, portanto, não termos, na verdade, um regime sancionatório para as situações que se comprovadamente verificaram. E este aspecto também era um aspecto que nós podíamos aproveitar este processo legislativo, portanto, trazer a experiência da subcomissão de ética para esta comissão era talvez interessante. Portanto, disse, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Senhoras e Srs. Deputados, agora sim, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Boa tarde. A expectativa, vou desiludir todos e todas com o grau de...
expectativa é grande.
Subiu a parada de tal forma. Bom, em primeiro lugar, sublinhar que o conjunto de propostas que o Partido Socialista apresentou inicialmente sobre estes dois temas, portanto, quer o regime sancionatório, quer a entidade fiscalizadora, concentramos essencialmente e apresentamos um quadro bastante mais desenvolvido no que diz respeito ao regime sancionatório, porque em grande medida é o ponto em que a nossa discussão nesta sede entronca com a discussão que foi tida em grande medida na legislatura anterior, em torno de como é que as declarações de rendimentos e as declarações de interesses funcionarão como a possibilidade de controlar património e daí retirar ilações quando temos património não declarado e, portanto, por esta via, resolvermos duas situações, as dificuldades de constitucionalidade que enfrentaram as iniciativas criminalizadoras do enriquecimento ilícito na legislatura anterior, por um lado, e a necessidade também de ter aqui um quadro mais robusto e mais claro ao nível das consequências sancionatórias nesta sede. Agora, parece-me, como o Sr. Deputado Jorge Lacão já referia, que há aqui não uma dificuldade, há uma particular complexidade entre as várias fases em que este processo se tem necessariamente de desdobrar e as finalidades que cada um desempenha. E parte destas dificuldades parece-me residirem no facto de, ao nível das normas penais já hoje em vigor e mesmo de muitas que vêm apresentadas nas iniciativas, não haver uma graduação efetivamente do grau de gravidade dos incumprimentos, sejam eles dolosos, sejam eles meramente negligentes ou sejam eles, enfim, relativos à declaração de rendimentos ou à declaração de património ou à declaração de registro de interesses ou à eventual situação que o deputado Jorge Machado agora referia de a prática de um ato em violação de regras sobre incompatibilidades ou exercício de funções. Porque desde logo este fator também é determinante, quer na identificação de qual o tipo de sanções de natureza interna ou de natureza externa. Muitos parlamentos optam por sanções de natureza interna quando há um grau de gravidade, e cinjo-me agora à questão dos deputados, naturalmente em relação aos titulares de cargo que poderá não ser transponível, mas muitos parlamentos optam por um quadro sancionatório interno que não tem necessariamente uma repercussão jurídica ou penal, mas que tem uma repercussão que é sancionatória, até pode ter impacto remuneratório por vezes em algumas das opções tomadas. Mas, por outro lado, também temos que ter em conta que há um quadro constitucional que, em relação a determinados titulares de cargos, até prevê regimes específicos de destituição. Eu até diria mais, retomando algo que o Sr. Deputado Marcos Guedes há bocadinho referia, a propósito do Presidente da República, mais até do que a especial consideração da figura do Presidente da República enquanto titular de um mandato direto e, de chefe de Estado, há o facto da Constituição prescrever muito detalhadamente qual é o processo para perda de mandato e destituição do Presidente da República no caso de crimes praticados no exercício de funções e que, necessariamente, o coloca num patamar à parte dos restantes. E, portanto, para além disto, temos também uma outra situação que entrecruza várias das propostas apresentadas e que tem a ver com os efeitos automáticos de algumas sanções acessórias que vêm propostas. E, por exemplo, matérias como a perda de mandato ou até as inibições de exercício de funções têm que ser trabalhadas num quadro necessariamente de uma sanção acessória sob pena de violação do dispositivo constitucional que impede a existência, enquanto consequência automática de uma condenação, da perda de direitos civis e políticos e, portanto, aí, nem que seja essa graduação, portanto, pelo menos essa inflexão terá de ser tida em conta, o que mostra, desde logo, já temos pelo menos três níveis de intervenção. Um, da tramitação e do procedimento administrativo interno, que diz respeito ao controlo das declarações e matérias afins, ou até ao exercício de funções em incompatibilidade ou não. A matéria penal, para as situações em que se justifique, e eu acho que aqui também devemos ser particularmente criteriosos e olhar para o direito penal com a função que ele deve ter, que é de ser a última rácio, efetivamente reservada às situações de maior gravidade e nas quais me parece difícil de contornar a exigência de uma atuação dolosa e essa atuação dolosa ser aquela que se reserva a via penal, mas obviamente não descurar que existem outras circunstâncias que, não merecendo essa gravidade, não devem por isso deixar de ter um quadro sancionatório. O quadro que temos atualmente para esta passagem entre as várias fases do processo, efetivamente esbarra num facto de também termos um regime que não é necessariamente detalhado, não é necessariamente tão detalhado quanto deveria ser. Porque há, à partida da experiência de anos recentes e até da experiência que o deputado Jorge Machado também referia na subcomissão de ética, há um momento em todas as legislaturas em que tem lugar a maior intensidade de controlo das declarações e dos registros de interesses, que é o momento do início de funções, durante a qual é muitas vezes natural e até, enfim, quase diria expectável, que para, especialmente para os senhores e senhoras deputados que exercem funções pela primeira vez, que se deparam pela primeira vez com a necessidade de preenchimento das declarações e dos registros de interesses, que exista um período de conformação e de acerto na detecção e no, digamos, no conhecimento do que é a jurisprudência interna do Parlamento para perceber se uma determinada função é ou não incompatível, deve ou não ser registada de determinada forma, o que leva a que se constitua sempre, no início de cada legislatura, um grupo de trabalho específico no quadro da Comissão de Ética ou da Subcomissão de Ética, cuja única missão é avaliar as declarações de interesses, para que estas, A, sejam bem preenchidas e, B, no caso de detecção de situações de incompatibilidade, essas possam ser corrigidas logo no início das funções. E, portanto, parece-me que neste caso, por exemplo, é difícil configurar aqui uma situação em que não se dá a possibilidade ao deputado recém-eleito ou recém-empossado de poder conformar a situação profissional ou de outra natureza que traz consigo quando inicia o exercício de funções, não ter um período de adaptação que lhe permita pôr termo às participações sociais, fazer cessar as suas funções como administrador de uma empresa quando as tem, determinar a suspensão de funções ou de contratos que estão em curso e que são anteriores e perfeitamente válidos. Portanto, o momento inicial do exercício de funções deve ser tido em conta de uma forma, não diria especial, mas pelo menos tendo em conta que há um momento de adaptação e de transformação nessa primeira fase. Depois, ao longo do mandato, são frequentes as circunstâncias em que a Comissão de Ética é chamada a pronunciar-se por um de dois caminhos. Ou quando o deputado ou deputada é confrontado ou é colocado perante a possibilidade de assunção de determinadas funções e solicita a sua inscrição e um parecer sobre a compatibilidade ou não, ou em situações em que, eventualmente, seja um órgão de comunicação social ou seja outra via, detecta uma situação potencialmente configurável como incompatível, obrigando também a Comissão a fazer esse controlo. Aí, efetivamente, devemos ter um regime que já não seja necessariamente o mesmo que encontramos quando se iniciam funções, porque já estaremos perante uma circunstância em que o Sr. Deputado ou a Sra. Deputada já deveria estar num registro de não incompatibilidade e, portanto, enfim, a fase, digamos, de acerto ou de afinamento do que tiver que fazer com a sua vida profissional anterior já teve que ter lugar quando iniciou funções, mas em que seja tratado diferentemente e aí sim, eventualmente, haver lugar a um quadro sancionatório. Agora, o que temos no Estatuto dos Deputados é um modelo que é igual para todas estas circunstâncias, que prevê que haja uma análise pela Comissão, que esta seja notificada ao deputado no caso de ser detectada uma desconformidade e que depois é dado um período para que ele proceda à correção, que lá vem expressamente previsto no Estatuto dos Deputados, para que regularize ou normalize a situação entretanto detectada. Eu diria que é um modelo valioso para o início de funções, mas que se calhar para o terceiro ou quarto ou quinto ano ou exercício de mandato já não é tão apropriado, necessariamente tão apropriado como quando se coloca no momento inicial. Mas volto a dizê-lo, acima de tudo, toda esta legislação, historicamente, assenta numa ausência de graduação da gravidade das matérias, que eu acho que esta é uma oportunidade para, eventualmente, resolver afinando melhor a matéria. Quanto ao segundo tópico, que é o da entidade, as propostas que o PS apresentou, efetivamente, não propunham o desenho de uma nova entidade para proceder ao controlo. Agora, o caminho que se tem feito é matéria substantiva, com a concentração das declarações, com a uniformização e com a tendencial harmonização de procedimentos, efetivamente, inegavelmente, convida à existência também, de uma entidade que possa funcionar como o intérprete, não digo privilegiado, mas pelo menos que possa concentrar também as tarefas fiscalizadoras. Agora, obviamente, é a matéria que, em relação quer à composição, quer à capacidade do órgão junto do qual ele funcionar de acolher, tem que ser muito seriamente ponderadas para que não... ou seja, para que a entidade funcione efetivamente como um garante adicional de transparência e de fidedignidade do sistema e não como um aparente paliativo que acaba por desempenhar a função inversa de ser uma entidade que nada funciona e que nada controla e que acaba a emenda de ser pior do que o soneto. Eu acho que é um risco que não podemos efetivamente tomar e às vezes, se calhar, não estou com isto a chegar a um ponto a um ponto de chegada, estou apenas a deixar a advertência, às vezes, se calhar, a ambição a mais pode ter o efeito contrário ao pretendido e, portanto, se calhar, passos mais seguros, mas mais determinados podem ser mais eficientes. Peço desculpas, o deputado Jorge Alcão chamava a atenção, efetivamente, para além desta matéria, temos ainda um eixo que é relevante na matéria patrimonial, que tem a ver não só com as consequências em sede penal, mas também com as consequências que devem ser retiradas também em matéria fiscal. Isto é, quando nos deparamos com uma massa patrimonial por identificar ou não declarada, necessariamente parece-nos da nossa perspectiva que o titular de cargo tem à sua frente a dupla opção de identificar claramente qual é a proveniência para o enquadrar na categoria de rendimentos de vida, ou então, alternativamente, efetivamente tê-la tributada a uma escala que pode aparentar ser confiscatória, mas na realidade não nos parece que seja, em primeiro lugar, pela sua dimensão, mas também porque, manifestamente, estamos perante o incumprimento, agora aqui, reiterado, de uma obrigação, uma dupla obrigação declarativa, não só em sede das responsabilidades que incumbem ao próprio enquanto titular de um cargo, mas às obrigações que incumbem a qualquer cidadão em sede de declarações perante as autoridades tributárias e, portanto, não nos parece que seja, que corra riscos de inconstitucionalidade.
Sendo que as penas acessórias que impliquem a perca de direitos civis ou políticos não podem ser de aplicação automática, não é? Estamos cientes disso, não é? De maneira nenhuma, claro. Srs. Deputados, não sei se há mais alguma intervenção. Não havendo, Srs. Deputados, na próxima reunião continuamos esta discussão ou passamos para outra? E passamos para outra qual?
Sr. Presidente, ainda falta as cartas institucionais.
Sim. Sim.
Mas depois podemos passar para outra.
E outra qual? O que é que os seus deputados propõem?
As ofertas institucionais não podem justificar. Como ela é nova.
Não acho que é pouco. Acho que é pouco.
É que no universo das ofertas institucionais também tem surgido a matéria do registro o registro das hospitalidades, das visitas, das locações.
Isso é um órgão.
É e não é. Sim, também é verdade. É. Sim.
Então qual é o tema, seus deputados? Estamos nessas em enriquecimento. Srs. Deputados, uma última coisa. A próxima reunião, temos trabalhos parlamentares só na quinta-feira e prevê-se que haja... Srs. Deputados, na próxima reunião só há trabalhos parlamentares na quinta-feira, prevê-se que seja um dia muito cheio. Não sei se querem fazer reunião na quinta-feira ou se passamos para a quinta-feira seguinte. Srs. Deputados, então dia 8 de junho às 17h30 a próxima reunião. 8 de junho às 10h30. Muito obrigado e um resto de bom dia.